Pelo assunto da política de hoje, nós vamos falar sobre as eleições que foram fraudulentas em Paranapoema. Pelo menos é o que a Justiça Eleitoral aponta, anulando votos de partido acusado de lançar candidatura laranja. Uma candidata laranja, para ser mais objetivo. Segundo o Ministério Público do Estado, a Justiça Eleitoral anulou os votos recebidos em 2020, ano passado, por um partido que disputava vaga na Câmara Municipal na cidade de Paranapoema. A legenda foi acusada de lançar uma candidatura, que sequer teve mais de um voto. Ou seja, a pessoa nem foi fazer campanha. Enfim, foi só para preencher a demanda dos partidos, que tem que ter um percentual de mulheres como candidatas. Não é só em Paranapoema que isso acontece, não. Tiago, essa relação das mulheres, né, a cota de mulheres que tem que ser candidatas e a forma como os partidos tratam isso, é um pouco o que aconteceu em Paranapoema, né?
Exatamente. Olá, Gilson, ouvinte da CBN Maringá. Na verdade, assim, vamos esclarecer por partes aí para o nosso ouvinte conseguir compreender. Primeiro aspecto, não existe uma cota para mulheres. Na verdade, existe uma determinação que a Justiça Eleitoral dá através da legislação eleitoral, de que pelo menos 30% das vagas devem ser preenchidas por um dos sexos. Hoje a gente já está com discussão de gênero e outros temas a mais, inclusive na próxima quinta a Câmara vota de novo aquele projeto do Conselho LGBTI+. Então, quer dizer, já estamos com a legislação eleitoral um pouco ultrapassada em relação à discussão das políticas afirmativas. Então, 30% deve ser preenchido por pelo menos um dos sexos. Então, nós temos numa chapa de 10 candidatos, 3 mulheres e 7 homens, ou 7 mulheres e 3 homens, ou 5 a 5, ou 5 a 6 a 4, ou 5 a 5, quer dizer, 6 a 4, ou, enfim, a gente pode fazer várias combinações aí até a gente chegar nesses 30% necessários. Muitos partidos utilizavam a seguinte artimanha: vai lá, registra a chapa dos candidatos com as mulheres necessárias, e lá no meio do caminho elas desistem, o que também é possível, né? Então há essa possibilidade também, mas isso já começou a ser coibido pela própria Justiça Eleitoral. E agora, desde as eleições de 2018, há uma marcação cerrada para ver se de fato essa cota preenchida pelas candidatas ou pelos candidatos é verdadeira ou não. E esse não é um caso isolado, esse caso de Paranapoema. Há outros casos que aconteceu a mesma situação. Você lança candidatas que só são candidatas delas mesmas, elas não fazem campanha, não tem santinho eleitoral impresso, não vai para a rede social, não segue candidato, não pede voto, e de repente vai lá e faz um voto. Às vezes nem elas votam nelas mesmas, e aí isso acaba configurando como uma candidatura fake, né? Você lançou uma candidatura para basicamente cumprir com a regra do jogo, para cumprir com a regra do certame. É um grande problema porque, em primeiro lugar, a gente passa por essa discussão que eu anunciei agora no comecinho do assunto da política, de que falar de cota hoje para sexos, a gente já está ultrapassando o termo necessário, né? Que poderíamos fazer aí uma discussão acerca dos gêneros, ou se há a necessidade ou não de manter esse tipo de cota na campanha eleitoral. Um segundo aspecto é que essa cota que foi criada com esse codinome para as mulheres foi feita justamente para poder estimular a participação feminina na política. Inclusive os partidos políticos têm em relação ao seu fundo partidário, não ao fundo eleitoral, eles têm uma cota específica para gastar da legenda em programa de formação para as mulheres. E aí contrata-se palestrantes, cursos, enfim, para que as mulheres se estimulem a participar na vida pública brasileira. O fato é que a cidadania política das mulheres, infelizmente, demorou muito para acontecer no Brasil. A mulher nunca foi vista como um ser ativo da política brasileira, infelizmente. Ainda que ela esteja a maioria do eleitorado, a maioria da sociedade, que esteja presente em vários locais, nós sabemos que há uma desigualdade social em relação tanto aos salários quanto à participação política das mulheres. No Congresso Nacional, nós temos aí cerca de 8 a 10% de mulheres participando nas bancadas, historicamente, desde a promulgação da Constituição de 88. Então, quer dizer, ainda falta uma presença muito forte das mulheres na vida pública do país. A Câmara de Maringá, por exemplo, na legislatura passada, não teve nenhuma mulher. Teve a suplente, a professora Vilma, que passou por pouquíssimo tempo. E esse caso de Paranapuema reflete isso diretamente, de que a legislação foi criada para tentar corrigir um problema histórico, que não foi corrigido até hoje. A prova disso é o fracasso do legislador nesse sentido, de ter a possibilidade de colocar as mulheres para participar, porque isso não mudou, o número historicamente não alterou, infelizmente. Então, a legislação fracassada faz com que os partidos criem mecanismos possíveis para poder combater uma legislação que não deu certo. E o caso de Paranapuema parece que foi isso. Infelizmente, por quê? Porque um trabalho todo de uma chapa de vereadores eleita foi prejudicada em virtude de uma má articulação e organização da própria chapa, que não conseguiu sequer trazer para si ou mobilizar mulheres que de fato eram candidatas. Então, veja que o problema não é só caçar a chapa lá em Paranapuema, mas sim tratar de um tema que é muito mais delicado, que é um tema muito mais complexo do que parece ser. E eu não tenho medo nenhum de afirmar isso, que a legislação fracassou. Nós estamos com pouco mais de um Código Eleitoral de 96, nós estamos aí com 25 anos de legislação eleitoral e o número das mulheres no parlamento não mudou absolutamente nada. Tivemos uma presidência da República feminina, temos governadoras de estado mulheres, mas nos parlamentos em si isso ficou na mesma. Então, quer dizer, algo de errado não está certo, né? Criou um mecanismo para tentar forçar uma participação e não deu certo. Então, a gente precisa rever isso nacionalmente falando para não acontecer esses casos tipo de Paranapuema, que também está errado no caso, né? Na prática em si está errado.
Pergunta que não quer calar, muita gente faz essa pergunta. Você mesmo colocou, mulheres são a maior parte dos eleitores. Mulheres não votam em mulheres?
Olha, é muito difícil a gente precisar o voto em si, né, Gilson? Saber lá no boletim de urna quem votou em quem, né? Quem fez o voto em quem. Mas a tendência, na verdade, infelizmente por essa lição histórica de que a mulher tem uma baixa participação política no Brasil, de que foi tolhido o direito da mulher votar, da mulher se manifestar, da mulher pensar. Nós temos ainda uma sociedade em que há um machismo instaurado há muitos anos, né? Então falta ainda muita coisa para que a emancipação política da mulher aconteça também na participação pública. E a gente tem que estimular isso de alguma forma. Agora, me parece que estimular ou obrigar que nós tenhamos 30% de candidaturas de um dos sexos não foi a medida mais bem adequada e a medida mais bem adotada, porque a prova disso é que em 25 anos nada mudou no parlamento brasileiro. Se a gente tivesse tido uma escalada de mulheres no parlamento, no Congresso Nacional, que é a base de dados que a ciência política mais adota para poder avaliar os parlamentos, aí sim a gente poderia ter uma efetividade dessa política implementada. Mas se nada mudou, significa que a política não deu certo.
Pela tua opinião, então, nós não deveríamos ter esses 30% para o outro sexo, para as mulheres, né? E nós deveríamos deixar quem quisesse candidatar, que se candidatasse livremente.
Certamente, Gilson, eu defendo isso há alguns anos já, porque os números não mentem, né? A política pode não ser exata, mas a matemática é. Então, se a gente não teve essa presença feminina em virtude da obrigatoriedade, significa que a gente tem que rever esse tipo de situação, porque não deu certo. A gente vai ter que achar outras saídas para estimular a mulher a participar mais da vida pública brasileira.
Tiago, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo encontro.
Até a próxima, Júcio, ouvinte da CBN Maringá.
Você pode entrar em contato com o Tiago Valenciano pelo site dele, tiagovalenciano.com.br, ou pelo Instagram, @Tiago Valenciano.